A pregação hoje tem como título, mais um aviso do que um título, cuidado, vai cair. Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus descreve claramente aqui dois tipos de pessoas. As que ouvem e praticam o que ele diz, e os que ouvem e não praticam o que ele diz. Interessante que nem estão aqui as pessoas que não ouvem. Os índios, os indígenas que estão aí no meio do mundo, é outro assunto, é outra abordagem, que eu não vou nem entrar. Ou seja, você está incluído aqui, porque você está ouvindo. Se você nunca ouviu o Evangelho na sua vida, começou hoje. Então, já está incluído aqui, já não é mais como o índio. E ninguém aqui tem cara de índio mesmo, não. Mas o fato é que os dois grupos têm algo em comum. Eles ouvem as palavras de Jesus. Mas eles se diferenciam em algo muito básico. A consequência do ouvir, o pós-ouvir. O primeiro grupo ouve e pratica. O segundo grupo ouve e não pratica. E ele qualificou os do primeiro grupo de prudentes e classificou os do segundo grupo de insensatos. Aqui em Mateus capítulo 7, que é a passagem paralela, nós temos claramente essa designação. Eu posso ir só, se você não quiser mais ler a passagem, mas aqui está. Mateus 7, 24 a 27, quando ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Aquele qualificou. E lá na frente, no versículo 26... E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. Então, aquele qualificou o primeiro grupo de prudente e alguém do segundo grupo de insensato. Para os que não sabem, eu sou engenheiro civil e uma das especialidades da engenharia é o cálculo estrutural, que eu não me especializei, mas aprendi, obviamente, na faculdade. E eu fiz uma vez um cálculo estrutural da casa do meu pai, onde ele morou muitos anos, hoje não mora mais lá, uma casa grande, de dois andares, e eu mesmo construí a casa e também calculei. E estava lá morando há alguns anos, aí uma certa madrugada meu pai me liga, alta madrugada. Ele é muito prudente, ele é muito calmo, e fez o que pôde para ser suave. Meu filho, a casa tremeu, um tremor claro. Aí quem tremeu foi eu, muito mais do que a casa. Eu fiquei completamente aturdido, pensando: a casa do meu pai vai cair. Me meti a calcular essa casa, não é minha especialidade, eu aprendi na faculdade lá, mas não é minha área de aprofundamento. Aí tomei uma atitude patética, fui para o meu gabinete, acendi a luz, 3 horas da manhã, sei lá que hora era aquela, 4. E peguei a pasta onde tinha todo o material da casa do meu pai, as plantas, os cálculos, tudo, e comecei a folhear ali os cálculos, as vigas mais importantes, os pilares, a base, o alicerce, mas de uma maneira, como é que eu poderia fazer algum cálculo aqui, uma verificação de um cálculo, 3, 4 horas da madrugada, bastante nervoso, apenas para ter o que fazer, eu não sei, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Logo depois, meu pai ligou, com outra voz: meu filho, sua casa é muito da boa. Liguei o rádio aqui, porque eu vi um barulho na rua, E houve um tremor em Fortaleza. E tem muita gente aqui correndo para o meio da rua, e muitas casas tremeram aqui, e eu estou vendo aqui as paredes, não tem nenhuma rachadura, aí, sendo meu pai, né, começou a elogiar e coisa assim, e eu fui dormir, ou tentar dormir, mas bem aliviado. Agora, se fosse o contrário, se eu descubro, examinando aqueles cálculos, ou naquela madrugada, ou na manhã seguinte, ou até dando para um colega especialista, e Mauro tem um erro aqui, não tinha jeito. E se fosse naquela mesma hora, papai, sai de baixo. Sai, porque eu vi aqui tem um pilar errado. Tem um cálculo de uma base errada, e ele ia ter que sair de casa. Até fazer uma reforma, coisa desse tipo. Mesmo alguém muito satisfeito com a sua casinha, ou casona, tendo pago por ela bom dinheiro, se sentindo protegido do sol, da chuva, da areia, do barulho, dos assaltos, e num lugar bom que ele sempre sonhou morar, se ele percebe que a construção está em perigo, ele tem de abandonar. Se está condenada àquela obra. E às vezes acontece isso até com prédios inteiros. Muita gente constrói não a sua casa, mas a sua vida, de tal maneira a ter a melhor proteção possível. Aliás, eu digo muita gente, todos, pelo menos os normais, as pessoas responsáveis. Todo mundo tenta ter uma finança a mais sólida possível, ter sua poupança, um bom plano de saúde, boas reservas para pagar um médico, um hospital. Todo mundo procura uma estabilidade emocional, cuidar da sua mente, do seu bem-estar psicológico, social, ter um certo respeito, uma certa consideração pelos vizinhos, pela sociedade, algo normal, e até mesmo religioso. Digo até mesmo, deveria ser até principalmente religioso. Pena que não vale para muita gente esse principalmente. Mas vamos incluir o religiosa também, a questão religiosa. Não, eu estou seguro, eu estou seguro, estou na religião que meus pais praticaram há muito tempo, eu estou tranquilo aqui. E estão certos de que conseguiram montar uma vida segura, uma vida tranquila. Tranquila no sentido que eu quero dar mesmo é de segura, firme. Não, estou bem, estou estável. Minha vida está toda aprumada, toda em ordem. Ótimo, muito bem. Só que aí vem a palavra de Deus e diz, quem não obedece a Cristo construiu a sua vida sobre a areia. É interessante que ele não diz aqui, quem construiu a sua vida e não tem alguns milhões guardados no banco, construiu sobre a areia. Não. Quem construiu a sua vida e tem a saúde péssima, não fez nada. Não. Nem entra neste detalhe, não interessa. Para qualificar a qualidade do alicerce da vida de qualquer ser humano neste planeta, não interessa nada, a não ser um único fator que é o alicerce. O quê? A atitude com relação ao Senhor Jesus Cristo. Só. Obedece ou não obedece? Não, mas porque a religião está... Não, não, o assunto não é religião. Obedece a uma pessoa chamada Jesus Cristo, um homem, e Deus ao mesmo tempo. E a implicação aqui é óbvia, o alicerce é ele próprio, é claro. E não é nenhuma novidade essa figura de Deus ser o alicerce da vida de alguém, no sentido mais do Velho Testamento, e o próprio Cristo como sendo o alicerce. Salmo capítulo 18, versículo 2, nós lemos assim, 1 e 2, eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, ideia de fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu baluarte, e a passagem muito bonita continua, ideia de Deus sendo rocha. Isaías 26 e 4, confiai no Senhor, às vezes, não? Não está assim não, na Bíblia de vocês não? Confiai no Senhor, não às vezes, perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, se Ele é uma rocha eterna, é óbvio que eu posso confiar nele eternamente, permanentemente. Não é confiar hoje, não confia amanhã. Confia hoje, não confia amanhã, como acontece com cada ser humano. Então, um filhinho pode confiar no seu pai? Pode, até certo ponto. Porque à noite, o próprio pai vai sair correndo para o hospital. Então, o filho fica lá em casa, morto de medo com a tia, porque a mãe levou o pai para o hospital sem fôlego, morrendo. Então, que pai é esse? Que de manhã disse para ele, meu filho, eu estou aqui, estou do seu lado, conte comigo, por que der, por que vier, eu sou a sua força. Coitado, ele queria ser mesmo. Não enganou o filho, não. É de toda boa vontade, de todo o coração dele. Mas ele é falho, não é confiável. Então, até aquele momento, o pai ir doente para o hospital, o filho podia confiar no pai. Aí também não sabe se o pai volta vivo, se não volta. Se voltar, ótimo, aí pode confiar de novo por um tempo, até o pai ter um problema também, ou a mãe. Então, não se pode confiar em ninguém nesta vida de uma maneira permanente. Nem no seu marido, nem na sua mulher, nem seu pai, sua mãe, seu filho. Não confie. Não é porque é um mentiroso, enganador. Não, que também é um pouco, porque todos somos manchados pelo pecado. Mas mesmo isso há parte. E com toda boa vontade, alguém querendo ser um esteio, um apoio para o outro, não consegue, porque é frágil. Deus é confiável constantemente. O próprio Jesus agora é chamado de rocha no Novo Testamento. Pedra, rocha, Mateus 16, na famosa passagem em que ele fala com Pedro. Respondendo Simão Pedro, diz: Tu és o Cristo, estou em Mateus 16, 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta pedra aqui não é Pedro, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Cristo fez um trocadilho com a palavra Pedro e a ideia de pedra, rocha, que é ele próprio, sob a qual ele edificaria a igreja dele. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 a 7. Chegando-vos para ele a pedra que vive, ele, Cristo, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Claramente o Senhor Jesus Cristo é chamado aqui de pedra sobre a qual nós, que cremos no nome dele pela fé, que recebemos de Deus, somos edificados, ele sendo a rocha. Ter Cristo como alicerce não é se chamar de cristão. Eu sou um cristão, logo eu tenho Cristo como alicerce. Um minuto. Não é assim, não. Ter Cristo como alicerce não é pertencer a uma religião chamada cristã. Há muitas religiões chamadas cristãs, algumas muito longe do Evangelho, outras profundamente envolvidas com o Evangelho, e no meio, outras mais longe, outras mais perto, a todo nível de distanciamento entre igrejas chamadas cristãs e a Bíblia. Pode ficar certo disso. É ingenuidade assumir que qualquer igreja, seita, comunidade, seja o que for, que bota o nome Cristo, ou que se chama de cristã, então está alicerçado em Cristo, de acordo com as doutrinas dele na Bíblia. Não, não. Vai examinar. Se você se der o mínimo trabalho, você vai ver que muitas não são. Então não é pertencer, não fique tranquilo. Não, eu estou em cima da rocha, Cristo, porque eu pertenço a uma religião cristã. Não, não, não é assim. Não é ter pinturas na sala, no escritório, uma pintura bonita, lá de um homem supostamente sendo Jesus, quadros, adesivo no carro, deste tamanho que até tampa a visão do motorista, falando de Jesus, de Cristo, tudo. Crucifixo no pescoço. Não, nada disso faz alguém ser cristão. Ler a Bíblia todo dia, saber de cor, não faz ninguém cristão. Ter Cristo como alicerce é ser comprometido profundamente com Ele. Desde o dia em que teve uma atitude de arrependimento diante dele, dos próprios pecados, uma atitude de pedido de perdão, uma atitude de entrega total do próprio ser ao controle absoluto dele, entregou a própria vida nas mãos dele, confiando na palavra dele, palavra essa que o pastor tal, padre tal, bispo tal, esquece, homens. Palavras essas que estão registradas na Bíblia. Este é o ponto. É uma confiança em Cristo que tem um referencial. Esse referencial não é em cima de doutrinas de homens. É em cima do que está na Bíblia. Agora você vai ouvir a Bíblia sendo pregada, claro, por homens. Não tem jeito. Mas você confere e checa e examina com a inteligência que Deus lhe deu. Com a cabeça que Deus lhe deu, você examina, de acordo com a minha consciência, o que aquele homem disse, não está batendo aqui. Vá conversar com ele. Vá conversar com pessoas que você confia, pelo menos até certo ponto, que são sérias. Examine e, ao mesmo tempo, peça ajuda a Deus para que lhe oriente nisto. Porque sem este referencial objetivo, que é a palavra de Deus como base, como é que você vai saber se obedece a Cristo, se está comprometido com Cristo? Comprometido com o quê? Com a pessoa dele. Quem é ele? Não é o que o pastor lá diz, o que o outro lá diz? Não. E o que é que ele fez? Qual foi a obra dele? E que negócio é esse morrer numa cruz? Para quê? Por quê? Está aqui dentro. Então é com base nesta revelação que você vai dizer, ah, eu aceito isso aqui tudinho, com base nisto, agora eu estou vendo até onde eu posso entender quem tu és, Senhor Jesus Cristo, o que tu fizeste, e com base nisto, eu peço perdão, eu me arrependo diante de ti, eu peço ajuda, eu entrego a minha alma a ti, aí está certo. Mas com uma base objetiva, dados que estão aqui, não é uma coisa mística, no sentido de que um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra, e fica essa confusão. Vá você para a Bíblia e resolva isto com Deus. Quem não passou por uma conversão descrita, como eu estou descrevendo agora, por uma situação dessa chamada conversão, não tem Cristo como rocha. Pode simpatizar com a pessoa de Cristo. Pode se arrepiar quando ouve falar em Jesus Cristo. Pode ouvir música sobre Jesus Cristo. Mas se não tem um compromisso com a pessoa dele, da forma como eu descrevi aqui, resumidamente, essa pessoa não tem Cristo. Pode ser a mais carola das religiosas. Não interessa. Não interessa a religiosidade de ninguém, se não houver um profundo compromisso com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quem não tem Cristo, construiu a sua vida sem alicerce. E no dia da tempestade, a casa vai cair. Uma vida sem Cristo, no dia do julgamento, cai. Do julgamento em que Ele próprio vai ser o juiz. Ele é a rocha e, ao mesmo tempo, ele é o fundamento e ele é o juiz. Não, pode ser que o juiz vá ter compaixão. Jesus disse, de fato, que quem não estivesse sobre ele, como ele sendo a rocha, então, é como uma casa que cai, mas ele foi muito rigoroso, e eu acho que ele estava um pouco nervoso lá em Jerusalém quando disse isso. Não sei, ele não levou em conta algumas considerações, mas na hora mesmo, não vai ser assim, não. Mas ele é o juiz? Como é que não vai ser assim? Se ele disse a maneira que ele vai proceder com os que não aceitaram a ele próprio. Atos capítulo 10, versículos 36 em diante. O evangelho é tão simples. Esta é a palavra que Deus enviou, aqui é Pedro falando, Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Cristo Jesus. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte. Aqui Pedro faz um resumo de Jesus Cristo, do ministério dele aqui. Fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, Cristo. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra. Pedro viu tudo, né? Dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro, na cruz. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todos do povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, Pedro fala dele e do grupo dos apóstolos, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Cristo, é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ele próprio é quem vai julgar. Aí ele vai julgar alguém cuja casa, no caso a vida, não vai resistir aos ventos da justiça dele, da santidade dele. E ele vai dizer, eu disse, e você ouviu que eu sou o único caminho até Deus. João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu disse, você seguiu por outro caminho. Ou outros caminhos. Aliás, eu me lembro que você gostava de argumentar lá na terra, quando diziam esta minha palavra, que eu sou o caminho, o único até Deus. Sabe o que você dizia? Não, existem muitos caminhos. Eu posso chegar a um determinado lugar, eu posso ir para o centro da minha cidade, para a praça central da minha cidade, por vários caminhos, por várias ruas diferentes. Você se lembra que você gostava de usar esse argumento inteligentíssimo, genial? Então você usava esse argumento para negar o que eu disse que era o único caminho. Você não acreditou, debochou e ainda procurou muitos outros caminhos que você sabe quem são, a quem é que você orava dentro do seu coração, em quem é que você confiava, você sabe. E não era eu. Eram outros. Lamentável, porque eu disse e você não obedeceu, não acreditou. Eu disse, através do meu apóstolo Paulo, que era o único intermediário entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O meu espírito colocou no coração de Paulo escrever isto, e você ouviu enquanto estava lá na terra. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Leia, releia, grife, decore, porque você não vai ter desculpa, pelo menos depois de hoje, de estar diante de Cristo e dizer que não sabia disto. 1 Timóteo 2 e 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Eu disse. Sabe o que você fez? Você nomeou outros intermediários entre você e Deus. Você contou muito com a intermediação de quem não podia, porque já estavam mortos. No caso de intermediação de pessoas que viveram aqui, outros, de uma maneira mais grosseira, em termos de adoração e de confiança, têm a superstição mesmo em cima de coisas, de árvores, de pedras, de pedaços de madeira. Confiam numa lasca de pedra ou de madeira. Eu disse que a minha palavra não podia ser alterada. Deuteronômio capítulo 4, versículos 1 e 2. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuís a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Aqui está. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Está lá em Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6, que eu não vou ler. E Mateus 15, 6 e 9, que eu não vou ler. Mas eu quero ler Apocalipse 22, 18 a 19. Existem outras passagens que falam da necessidade da Bíblia ser obedecida pelo que ela é, da maneira como ela está escrita. Apocalipse, capítulo 22, uma das últimas frases da Bíblia. Eu a todo aquele, aqui é Cristo falando, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Você seguiu homens que alteraram a minha palavra. Eu disse para ninguém mudar. Agora, você acha que pelo fato de você ter seguido pessoas que mudaram, você está isento? Não, não foi eu que mudei as tuas palavras, Senhor. Foram pessoas muito antigas, numa tradição muito grande. Já encontrei tudo assim. E eu vou mudar tudo? Então, eu só fiz seguir. Eu reconheço que tinha coisas que eu ouvia em igrejas chamadas cristãs, algumas até evangélicas, como se chamam hoje, mas eu vi que tinha diferença. Mas não foi eu que inventei, não foi eu que fiz essa mudança, foi o pastor lá, foi o bispo lá, foi o papa lá, eu não fui, eu não mudei nada. Quem sou eu? Sou ignorante, Senhor, sou ignorante, eu não conheço nada de teologia. Os grandões aí que estudam séculos, décadas e décadas, e sabem as línguas originais da Bíblia, eles é que mudaram. Inocente, inocente. Você acha que vai enrolar aquele que é a própria sabedoria personificada, o Senhor Jesus Cristo, onisciente? Você vai engabelar com esse papo? Ele não perguntou se foi você que mudou. Você que teve a ideia de mudar. O que ele vai dizer é o seguinte: você seguiu o que estava mudado. Não me interessa saber se foi o fundador de uma igreja dessa aí, que existe tantas hoje em dia, falsas, comerciais, tem 5 anos de fundada, ou foi alguma igreja que tem séculos, não interessa. Eu quero saber o seguinte: a sua consciência indicou que a palavra que você estava ouvindo estava modificada com relação à minha palavra? Pronto, eu só quero saber isso. E detalhe, ele pergunta só por uma força de expressão, porque ele não precisa perguntar nada, ele vai dizer: você sabia, eu coloquei a sua consciência para doer, lá naquele dia, lá no seu quarto de noite, lembra? Depois do culto, da missa, ou sei lá de quê, lembra que doeu a sua consciência, se não está de acordo com a Bíblia, o que eu ouvi hoje, e você ficou lá, porque ele convinha. E eu vou dizer até os motivos pelos quais você ficou. E ele diz, tudinho, vai ser assim. Não vai poder resistir contra o julgamento do Senhor Jesus Cristo. Não adianta, não adianta. E ele vai dizer, por fim, você me chamou de Senhor, Senhor, reconheço que você chamou, falou bem do meu nome, eu sei que você sempre respeitou o meu nome, nunca blasfemou contra mim, nunca debochou do meu nome, eu sei disso, mas não fez o que eu mandei. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos... O quê? Peço, é? Não, não. Imploro, oriento, aconselho, sugiro, mando. Me chama Senhor e não faz o que eu mando. Hipócrita! Porque é um Senhor da boca para fora, não é um Senhor de coração. Não me interessa esse tipo de adorador. Então, essa questão de atitude diante de Cristo, amigos e irmãos, é uma coisa muito, muito séria. Está claramente avisado nas Escrituras. Infelizmente, o resultado poderá ser Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Estou em Mateus 7, 21 em diante. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A passagem não acabou. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha aí, profetizado em nome dele. E em teu nome não expelimos demônios? Olha aí, cheio de gente expelindo demônio por aí, hoje em dia. E em teu nome não fizemos muitos milagres, cheios de milagreiros por aí. Então lhes direi explicitamente, eu gosto do explicitamente aí, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Gente que está chamando Jesus de Senhor, Senhor. Gente que está profetizando, gente que está expelindo demônios em nome de Jesus Cristo, gente que está fazendo milagres em nome de Jesus Cristo, gente assim vai ouvir, nunca vos conheci, saia de perto de mim. Quer dizer que Jesus falava assim, duro, é? Leia mais os evangelhos para ver, porque a ideia que tem de Jesus, coitado, um homem crucificado com os braços abertos, morto ali. Ressuscitou, mas é tão bonzinho, ele é tão quietinho, ele ama tanto todo mundo, perdoa todo mundo é filho de Deus. Essa é a ideia que se tem de Jesus. Ou então, dê um cheque gordo para a igreja, aí Jesus lhe ama mesmo, muito. E você vai ver o que ele vai fazer na sua vida, como ele vai fazer você prosperar. Charlatões, lê sobre Jesus Cristo, as palavras que ele disse, como é que ele se revelou, não iludiu ninguém. Agora, quer amor? Ali está mesmo. Quer compaixão? Ali está, como em nenhum outro ser que existe. Ele, obviamente, é duas outras pessoas da Trindade. Amor, compaixão, misericórdia, a ponto dele ter vindo e morrido numa cruz para salvar você, tão cheio de pecados. Mas ele tem que ser exigente com a justiça dele? Claro. Tem que haver um padrão? Eu sei o seguinte, eu quero terminar com uma palavra para aquele que não tem ainda tido esse compromisso com Cristo, e uma palavra para nós, crentes em Jesus Cristo. Está na hora, se você está aqui, ou vai ouvir essa pregação de alguma forma, de abandonar essa casa velha, insegura, que vai levar você à morte eterna, que ela vai desabar. Saia debaixo dela e corra para uma casa nova, segura, que Cristo pode construir para você, desde que você confie nele com aquela atitude que eu já expliquei. Faça isto. Corra para ele. Senhor, me faz uma vida nova. Segura na tua rocha. Agora, cuidado com o timing, que é uma expressão em inglês, mas é muito comum hoje. O timing. A época, a hora, o momento. Cuidado com isso. Não, um dia eu faço. Não, eu sou muito novo ainda. A sua vida será avaliada pelo alicerce que ela tiver no momento em que você deixar essa existência na Terra. como é que estava a sua situação ali. É ali que você vai ser examinado. E quando será este momento que você vai deixar esta vida? Ninguém sabe. Então está na hora, passando da hora, corra para uma casa nova, uma vida nova no Senhor Jesus Cristo, que ele próprio é o fundamento, não vou ler, 1 Coríntios 3, 10 e 11, e a segurança, essa eu quero ler antes de passar para a palavra final para os irmãos em Cristo. João capítulo 10, quer segurança? Hoje só se fala em segurança, todos nós temos medo até de ir na calçada. Quer segurança? Preste atenção. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Quer segurança? Romanos 8, versículos 31 em diante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí vem. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, aqui das forças malignas no caso, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer segurança? Só em Cristo, a rocha eterna. Você que já fez essa decisão por Cristo, um dia atrás, uma semana, um mês, 10 anos, 20, 30, não importa, sua casa já está com excelente alicerce, a rocha que é Cristo. Então, essa casa não cai mais, graças a Deus. Mas cuide do que você vai construir em cima desta casa. Muitas construções ficam no alicerce. Você passa e vê ali as ruínas, já ali o ferro querendo, as pontas do ferro querendo enferrujar, ficou ali. Foi saindo e parou. Um alicerce que não deu em nada. Então só se tem sentido em falar em alicerce firme quando se pressupõe o que se chama na engenharia de superestrutura, ou seja, o que vem em cima do alicerce. Claro. Rapaz, eu construí um alicerce joia, comprei o terreno e fiz um alicerce. Sim, e o resto? Que resto? Não, eu gastei uma nota, agora é um alicerce. Sim, mas a casa, rapaz, ou o prédio? Não, eu fiquei só no alicerce. Está esquisito. Tão esquisito quanto um crente que diz, eu me converti, eu confiei em Cristo, ponto. Cadê a casa? Que casa? A casa, sua vida nova, sua casa nova, sua vida nova em Cristo. Cadê? Que você vai construir em cima do alicerce. Não, eu parei lá. Aceitei Cristo, estou esperando só ir para o céu. Rapaz, tua casa ficou abandonada. De fato, você tem um excelente alicerce. E quem construiu uma casa e gastou bilhões no alicerce e lá ficou, quer dizer, construiu só um alicerce e parou, o alicerce é lindo mesmo, é bonito, é sólido, aguenta o peso, mas é esquisito, não tem sentido. Mesma coisa, está cheio de pessoas por aí se dizendo crentes, dizendo que têm em Cristo o seu alicerce e pararam as construções. Alguns ficaram com 1 metro na altura da parede, outros terminaram, mas não botaram as lajes, outros não saem do acabamento nunca. Eu sei que, em termos dessa figura, o acabamento final, 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 nós nunca vamos realmente ter aqui, que não vamos alcançar uma vida cristã perfeita. Mas dá para chegar no acabamento bem fino. Falta uma lixazinha na tintura, na pintura, algum ajuste na fechadura da porta. Vamos já ajeitando. E a casa é bonita. Uma casa de um crente. Não é uma ruína abandonada e todo mundo vendo que casa feia. Alicerce perfeito. Cristo. Quer um alicerce melhor? Não existe. Mas a casa feia. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Vou ler rapidamente e quero encerrar. Na realidade, aqui cabe uma mensagem inteira. Eu acho que eu tenho até pregação em cima desse texto. Mas dentro do que eu venho falando até agora, cai bem. Eu quero, então, deixar os crentes com isso na cabeça. Porque se eu tivesse parado há 3 minutos a pregação, aí os crentes aqui iriam sair satisfeitos. Coisa boa, mensagem não foi nem para mim. Porque eu já me converti, já sou alicerçado na rocha. Quem não é que se vire? Porque eu estou muito bem, obrigado. Você está bem num sentido em que você está salvo. Sim, graças ao amor e ao poder de Cristo. Mas salvação não é só isto. Tem que vir naturalmente vem, Deus espera que venha um resultado daquela salvação, uma complementação no sentido de uma vida bonita, não mais o destino eterno que está resolvido aqui, mas uma vida para a glória de Deus. 1 Coríntios 3, 10 a 15, vou apressar. Que é para os crentes, viu? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, olha, nosso assunto, fundamento, alicerce, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo, perfeitamente coerente com o que nós vimos dizendo até aqui. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, sobre Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia, falando aqui do julgamento, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. O assunto aqui não é salvação, então, são recompensas pelas obras feitas aqui de um alguém que já é salvo, já tem o fundamento de Cristo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Como eu acabei de dizer, já é crente. Todavia, como que através do fogo? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E a passagem, então, continua. Cristo vai pedir contas. Não vou ler a passagem, está em 2 Coríntios 5, 9 e 10, em que diz que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, chamado Bema. Falando aqui, ali dos crentes que vão estar diante de Cristo, não para receber salvação, que já receberam quando creram, mas para receber os galardões, as suas recompensas, pela maneira como viveram aqui, como construíram as suas casas. Cuide das suas obras, meu irmão, minha irmã, em Cristo. Cuide do seu comportamento. Deus está olhando, os irmãos em Cristo estão olhando, os amigos sem Cristo estão olhando, os inimigos estão olhando, todos estão olhando. Não vá fazer uma casa indigna do nome de Cristo. Digo casa, uma vida. Não vá permitir que a casa do seu vizinho sem Cristo, embora sem alicerce, seja mais bonita do que a sua. Não tem nem alicerce, vai cair um dia, mas enquanto não cai é bela. E tem pessoas nesta vida aqui com vida bonita. Comportamentos morais excelentes, de alto padrão, pessoas decentes, dignas na sociedade, para as pessoas, pessoas que fazem o bem dentro de um certo contexto da palavra bem. Tem. Agora, é triste, triste, patético, imaginar um crente, um bruto do alicerce ali, um tremendo do alicerce ali, o próprio Senhor Jesus Cristo como base, constrói uma casa muito feia, mal construída, mal alinhada, mal cuidada, mal acabada e o vizinho sem alicerce nenhum, numa casa bonita. Vai cair no dia do julgamento, mas enquanto isso, está lá a casa bonita dele. Que vergonha! Um alicerce sólido promete uma bela casa. Grave isto. Sei que você, talvez você não tenha nada a ver com engenharia nem construção, mas saiba que é assim. Quando alguém que está um pouquinho ligado com isto, passa e vê uma escavação enorme, um buraco, você deve ver, de vez em quando aqui no bairro, buracos enormes com aqueles tratores, escavadeiras dentro ali, fazendo o quê? Começando a preparar o alicerce. Esse vai ser um alicerce. Meu amigo, fica imaginando o prédio que vai sair daqui, porque o alicerce está sendo pesado, grande. Então, um alicerce bom, forte, robusto, promete uma construção robusta. Faça uma mansão, meu irmão, minha irmã, sobre o fundamento de Jesus Cristo. Uma mansão feita de atitudes corretas, amor ao próximo, cidadania exemplar e tudo o que Cristo quer de nós. Somente com uma casa bonita, sim, você vai ter peso para falar ao seu vizinho sem Cristo. Mesmo ele com a vida bonita, mas, meu amigo, você não tem alicerce. Cuidado. Se você não tem casa, casa horrível, não venha falar de casa para mim, não. Muitas vezes é isso que acontece. Quando um crente quer falar de alguém sobre Jesus Cristo e não cola. Não cola, porque às vezes o outro tem uma vida mais bonita do que a do crente. Uma vergonha. Mas tem. Então tu vem falar para mim de vida. Não é alicerce, é vida eterna. Mas, cara, não dá. Eu conheço tua vida. Tu é meu vizinho, tua casa é feia. Vai falar para outro. Não, para mim. Já pensaram como isso é triste? Repito, patético. Agora, se você tem uma casa bonita, tanto quanto a do vizinho, ou muito mais bonita ainda, que pode ter, porque você tem o Espírito Santo que habita em você, aí você tem peso para chegar para outro e falar de casa. E falar de alicerce, falar de tudo. Porque você está sendo coerente. Então, faça uma casa bonita. Vá falar com o seu vizinho, alerte quanto à questão do alicerce. Você pergunte a ele como é que ele está construindo a vida dele, como é que está a parte espiritual dele, e fale de Cristo para ele. Quem sabe um dia vocês vão ser vizinhos na eternidade. Deus nos abençoe, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo, como eu pedi no início, toque em cada coração, de acordo com cada necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso alicerce, nosso juiz, nosso Salvador, que nós te pedimos isto. Amém.